no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Entrega de vacinas contra a Covid-19 a estados e Distrito Federal completa um ano.
E desde então, a maior campanha de vacinação da história alcança quase 409 milhões de doses distribuídas. Raíssa Lopes.
83% dos brasileiros acima dos 12 anos já receberam duas doses da vacina contra a Covid-19.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Auxílio gás começa a ser pago a 5 milhões e 500 mil famílias. Jéssica Gonçalves.
O novo benefício dá ajuda temporária para que pessoas mais pobres possam comprar o gás de cozinha. Atualmente, a parcela é de R$ 52.
E beneficiários do Auxílio Brasil começam a receber mais uma parcela do benefício.
Oportunidades de negócios, assistência, financiamentos a produtores.
Vamos falar sobre o apoio a quem gera riquezas no campo em uma entrevista ao vivo com o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais facilidade e oportunidades de negócios para produtores rurais.
Como você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil, o Banco do Brasil lançou mais uma etapa do Circuito de Negócios Agro, onde agências móveis vão percorrer todo o país.
Para dar mais detalhes do circuito e de outros assuntos, nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Voz do Brasil. Muito feliz pelo convite de participar com vocês hoje aqui do programa, falando um pouquinho sobre essa iniciativa tão estratégica do Banco do Brasil de levar não só negócios ou crédito ao homem do campo, mas também conhecimento, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. A propósito, eu gostaria de aproveitar esse momento e registrar o belo trabalho que a Voz do Brasil realiza ao longo desses 86 anos nesse país, levando informação aos brasileiros espalhados por todas as regiões do Brasil. Então, vocês estão de parabéns.
Obrigado, obrigada, presidente. Presidente, então, sobre essa nova etapa do Circuito de Negócios Agro, que vai levar uma série de ações aí, né, para produtores rurais de todo o país. Qual a importância dessa iniciativa?
Nazi, obrigado pela pergunta. Essa é a terceira edição desse circuito, tá? Evoluímos em relação às duas primeiras edições. Desta vez, as carretas irão levar, além de negócios, ou seja, crédito, conhecimentos para o produtor rural, em especial para o pequeno produtor rural, os famosos pronafianos. Como sabemos, deixa eu explicar para vocês como é que isso vai acontecer. O grande produtor tem acesso a diversos recursos, como assistência técnica especializada e análise de qualidade da terra. Eles também têm tecnologia para saber como controlar pragas e para decidir quando alternar culturas. Além disso, eles já utilizam boas práticas de agricultura de baixo carbono. E para monitorar sua produção, eles também têm acesso a drones e até imagens de satélite. Já o pequeno produtor, aquele usuário do Pronaf, não tem como dispor desse arsenal todo. Ele se vira como pode, com práticas mais empíricas e artesanais. Então, o Circuito de Negócios Agro 2022 vai elevar o nível de conhecimento técnico do homem do campo, para que eles possam produzir mais e se aperfeiçoarem. Daí a intensa importância do movimento que estamos lançando.
Presidente, vão ser três carretas adaptadas como agências móveis, que vão percorrer 60 mil quilômetros durante todo o ano. Quantos municípios vão ser visitados e quais os serviços que vão ser oferecidos aos produtores?
Excelente pergunta, Gabriela. Dessa vez, diferentemente das duas últimas edições desse programa, onde nós tínhamos apenas uma carreta à disposição do banco, nós expandimos para três carretas e isso vai nos permitir também expandir e ampliar, né, a zona de cobertura. Nas duas primeiras edições da Carreta Agro do Banco do Brasil, a cobertura era em torno de 210 municípios. Com as três carretas, nós vamos conseguir chegar a 600 municípios brasileiros. Tá? Isso também vai nos permitir alcançar pelo menos 500 mil produtores rurais, tá? E oferecer a capacitação técnica que eu mencionei anteriormente, tá? Atendendo mais desses 500 mil produtores espalhados pelas cinco regiões do Brasil.
Agora, presidente, há uma estimativa aí do volume de negócios que podem ser fechados?
Ah, sim. Estamos trabalhando com a hipótese de pelo menos atingimos 1,5 bilhão em negócios a serem realizados, ou seja, crédito que vai ser oferecido ao homem do campo. É claro que estamos preparados para muito mais e estamos torcendo, inclusive, para isso.
Agora, presidente, durante a passagem das carretas, alguns eventos também estão programados com parceiros do Banco do Brasil. Que outro tipo de serviço os produtores vão poder encontrar?
Então, Gabriela, quando as carretas elas chegam a um município desses pequeno, elas acabam movimentando as economias locais, tá? E nós, em conjunto com os nossos parceiros da cadeia do agronegócio, e aí eu digo, nós estamos falando dos grandes revendas de máquinas e equipamentos agrícolas, das revendas de adubos e fertilizantes, enfim, toda a cadeia de negócios agro, né, como parceira nessa empreitada junto conosco, estarão ali à disposição desses pequenos agricultores, oferecendo produtos e serviços para que eles possam cada vez mais se capacitarem e também melhorarem a sua produtividade e os seus negócios no campo.
Agora, presidente, quem quiser pode acompanhar o circuito pela internet e como é que o produtor pode saber quando a carreta vai passar em seu município?
Com certeza. A nossa ideia, nós temos um site, que é o site www.broto.com.br, onde nós iremos disponibilizar toda a agenda, né, por onde todos os municípios, as datas, né, aonde essa carreta vai passar. Então, essa informação, nós já temos essa informação para os dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, e já está disponível, né, no site essa informação.
O senhor já teria um roteiro dos primeiros municípios que vão receber essas carretas?
Sim. E aí, nós vamos ter três carretas. Uma vai percorrer a região Nordeste, outra Centro-Oeste e Norte, e uma terceira região Sul. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na região Nordeste, nós vamos começar essa carreta por Garanhuns, Pernambuco, e vai até Caicó, no Rio Grande do Norte, passando por diversos municípios ao longo desse trajeto, né? Isso já pelos dois primeiros meses. E vamos estar disponibilizando uma agenda mais ampliada ao longo dos próximos meses, né? A ideia é usar o ano de 2022 inteiro para que a gente possa ter uma cobertura mais ampla possível e explorar o maior número de cidades para que a gente possa levar negócios e conhecimento ao homem do campo.
Agora, presidente, o país vem obtendo aí recordes da safra e o Banco do Brasil é um grande financiador do setor com o Plano Safra. Quanto de recursos o banco já disponibilizou para o setor?
Nazi, eu costumo dizer sempre nas minhas palestras ou quando estou conversando com a imprensa que o Banco do Brasil é o maior parceiro do agronegócio de todos os tempos. E aí vocês vão ver por quê. Nós temos hoje quase 60% do mercado está concentrado no Banco do Brasil. Nós atingimos um portfólio de 226 bilhões de reais em carteira esse ano, até setembro, né? Com uma previsão muito boa para o final do ano. Ou seja, disponibilizamos também 145 bilhões de reais só para a safra 21-22. Isso já foi desembolsado, né? Desses 145, 90 bilhões de julho a dezembro desse ano. Enfim, a nossa safra vem forte e conta com todo o suporte do Banco do Brasil.
Agora, presidente, nessa relação com os produtores, o Banco do Brasil também tem atuado de forma digital, né? Fechando o negócio pela internet. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quais os tipos de contratos que são fechados e qual o balanço dos negócios fechados de forma virtual, que é a nova realidade, né?
Apenas para complementar a pergunta anterior também, e para ficar claro para os nossos ouvintes, temos um registro histórico, atingimos uma carteira para o pequeno agricultor de 50 bilhões de reais. Ou seja, o Banco do Brasil apoiando o pequeno produtor, né, ao longo desse período com um portfólio, né, recorde de 50 bi. Bom, falando agora então sobre os negócios digitais, o Banco do Brasil disponibiliza para os seus clientes, né, espalhados por todo esse Brasil, são quase 77 milhões de clientes, várias ferramentas, o nosso próprio site e o nosso app, né, que permite realizar qualquer tipo de transação que hoje está disponível numa agência bancária. Então, ele pode fazer tanto as contratações de custeio, de financiamento, né, no app do Banco Brasil, ou se ele preferir, ele pode também numa agência física. A gente costuma dizer que queremos ser um banco digital com conveniência física, porque o cliente escolhe como ele quer ser atendido, ou seja, na palma da mão, através do aplicativo, ou também né, numa agência física ou num terminal de atendimento. E aí eu queria destacar também que o nosso site, denominado Broto, que é o www.broto.com.br, tem se tornado cada vez mais útil para o segmento dos produtores rurais, né? É um ecossistema montado para permitir que a gente leve não só negócios para o produtor rural, né, como também informação. Nesse site que nós disponibilizamos, que é o broto.com.br, nós temos podcasts, nós temos treinamentos, nós temos boas práticas de sustentabilidade para os agricultores. Enfim, levar o manancial, um conjunto de informações consistente para que eles possam ter na mão, né, ou no seu computador, no seu celular, informação suficiente para melhorar a produtividade do homem do campo, que esse é o nosso desejo.
Agora, presidente, no fim do ano passado, o Banco do Brasil atuou para diminuir a inadimplência de clientes endividados. O senhor já tem algum resultado dessa ação?
Sim, temos sim. Na verdade, nós realizamos, né, um grande mutirão de renegociação de dívidas. A princípio, nós esperávamos fazer isso em duas semanas, nas primeiras duas semanas de dezembro, mas a procura foi tão grande, tão intensa, que nós prorrogamos isso até 30 de dezembro. Foi possível, nesse período, renegociar dívidas de mais de 146 mil clientes do banco, a um ticket médio de R$16 mil. E aqui, vale uma informação muito interessante, uma percepção muito interessante, porque a ideia nasceu para que a gente pudesse, né, de alguma forma, né, apoiar a retomada da economia no Brasil, né, aproveitando a oportunidade também de fomentar também essas renegociações de dívidas, né, que alcançou um volume total renegociado de quase R$3 bilhões, tá? Mas também com o grande objetivo de fazer com que essas pessoas retomassem suas vidas normais, tirassem aquela sensação de endividamento, aquele peso, né, em relação à situação atual, e voltasse aí a relação de consumo de forma mais tranquila, né, para que a gente tenha uma retomada mais firme, mais forte, né, e ajude aí, né, o Brasil a ter uma economia mais forte.
Nós estamos conversando ao vivo com o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Presidente, agora, além do agronegócio, o senhor poderia citar outros segmentos onde o Banco do Brasil atuou com destaque em 2021?
Grazi, o ano de 2021 ele foi, de fato, um ano bem desafiador, né? Nós ainda estávamos no início do ano com uma forte situação relacionada à pandemia, mas colocamos o nosso time a campo para que buscasse ampliar o volume de negócios que realizamos e cumprir o nosso papel de auxiliar e levar desenvolvimento, né, a vários municípios e a sociedade de uma forma geral. E aí eu quero destacar alguns produtos que nós fomos bem vitoriosos nessa empreitada. E o primeiro deles, relacionado à micro e pequena empresa, né? O governo federal lançou o Pronamp para auxiliar aí os micros e pequenos empresários. Aliás, geram mais de 50% das carteiras de trabalhos no Brasil. Então, e era um setor da economia que precisava de um apoio, né, consistente. E o Banco do Brasil foi peça-chave na aplicação desses recursos do Pronamp. Desembolsamos para mais de 100 mil empresas, num período relativamente curto, R$8,2 bilhões. Então, o Banco do Brasil foi peça-chave em relação à atuação com os micros e pequenos empresários, dando um pouco mais de fôlego para que eles pudessem, né, ajustar a sua liquidez e fazer os investimentos necessários para até ampliar os seus negócios. Outro ponto importante que vale a pena mencionar para vocês, nossa carteira de crédito pessoa física, de uma forma geral, no Brasil, nós atingimos 254 bilhões em portfólio, tá? Isso em setembro, né? Nós atendemos os brasileiros em todas as suas necessidades, e eu estou falando do crédito consignado, do crédito pessoal, do crédito imobiliário, enfim. Temos todas as alternativas disponíveis conforme o perfil dos nossos clientes. E hoje estamos presentes também em 96,6% dos municípios brasileiros com a nossa rede própria, além de mais de 20 mil estabelecimentos que atuam como correspondentes bancários. Isso nos faz ter uma cobertura muito ampla e chegar nesses 96,6% dos municípios brasileiros. Bom, o que mais nós podemos destacar? No comércio exterior, voltamos a liderar, né, apoiar os nossos clientes, sejam empresas, microempresas ou grandes corporações, né, levando soluções de comércio exterior, né, para dar suporte aos negócios que são realizados, né? Trazendo riqueza para o nosso país. Enfim, trabalhamos em relação também a ampliar a nossa condição para nos capacitar em termos de inteligência artificial, para cada vez mais entendermos as necessidades dos nossos clientes, a propensão ao consumo deles, né? E um fator de destaque, 90% das nossas transações hoje são feitas por canais eletrônicos. Isso nos faz, né, nos torna cada vez mais eficientes e capaz de prestar um serviço de qualidade à população brasileira.
Agora, presidente, o mundo vive aí uma preocupação com a gestão ambiental. Quais são as principais ações nesse sentido tomadas pelo Banco do Brasil?
Então, o Banco do Brasil se preocupa muito em relação, tem uma agenda até 2030 declarada ao mercado, né? E a gente tem uma série de metas e indicadores para acompanhar. Mas eu quero destacar algumas coisas para vocês, tá? A nossa carteira de negócios sustentáveis, ou seja, empréstimos realizados que têm finalidade, né, de repassar recursos a empresas que adotam boas práticas de sustentabilidade. Nós atingimos 282 bilhões de reais, a maior carteira do país com certificação independente, tá, em negócios sustentáveis. O, tá, que mais? Em negócios sociais, temos contratados mais de 134 bilhões. Tá? O outro ponto importante, e aí vinculado a uma das nossas principais vocações, que é o agronegócio, o Banco do Brasil é o maior financiador, tá, de crédito relacionado à agricultura de baixo carbono, tá, por meio do programa BC. E aí nós estamos falando, né, de plantio direto na palha, enfim, integração lavoura, pecuária, floresta, boas práticas de sustentabilidade que dão ao Brasil e dão ao Banco do Brasil esse selo, né, que eu quero trazer aqui para vocês. Nós somos considerados por uma empresa canadense que tem o selo Global 100, né, do banco mais sustentável do planeta. Então isso nos traz uma característica, né, diferenciada, que nos traz uma posição muito relevante, né, nessa questão.
Agora, presidente, a gente precisa agora finalizar em 30 segundinhos. O senhor consegue falar para a gente os principais projetos do banco para este ano?
Bom, o banco tem uma série de desafios, notadamente, de manter o seu crescimento, a sua carteira de crédito. A gente espera crescer, em média, com o mercado, de 8% a 10%. Mas, talvez, aí um grande desafio para a empresa é continuar acelerando a sua transformação digital. Cada vez mais o banco sendo mais eficiente e levando, né, aos nossos clientes espalhados por todo o Brasil comodidade, para que ele possa ter tudo na palma da mão ou na forma como ele preferir. Então, transformação digital, se tivesse que designar aí um dos quesitos mais importantes para esse ano, é acelerar todo esse processo.
Bom, conversamos com o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Presidente, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Momento Saúde.
Exatamente um ano atrás, o Ministério da Saúde começava a distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19 para todo o país.
Desde então, a maior campanha de vacinação da história do Brasil já chegou à marca de quase 409 milhões de doses distribuídas.
Neste dia histórico, o país alcançou a marca de mais de 147 milhões de brasileiros que já tomaram as duas doses.
Segundo o Ministério da Saúde, 83% dos brasileiros acima dos 12 anos já receberam duas doses da vacina contra a Covid-19. E quase 27 milhões de pessoas retornaram aos postos de saúde para a dose de reforço. Desde a primeira distribuição dos imunizantes, em 18 de janeiro de 2021, o governo federal realizou 75 entregas para todos os estados e o Distrito Federal. O Brasil começou, agora em janeiro, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. 2 milhões e 400 mil doses pediátricas já chegaram aos estados e outras 1 milhão e 800 mil aterrizam no país no dia 24 de janeiro. Nessa segunda, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Lucena, na Paraíba, para acompanhar o caso das crianças que receberam dose de vacina da Pfizer contra a Covid-19 feita para adultos. Queiroga recomendou investigação do caso e monitoramento rigoroso de possíveis efeitos adversos. E lembrou que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos foi autorizada dentro de recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e que exige cuidados na hora da aplicação.
O frasco da vacina é diferente. justamente para evitar uma aplicação indevida. As salas de vacinação são salas que devem ser exclusivas, os aplicadores das vacinas devem ser exclusivos, as crianças têm que ficar em observação.
Neste um ano, mais de 408 milhões de vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas pelo governo federal. O Ministério da Saúde prevê a entrega de mais de 350 milhões de novas doses em 2022. Parte delas será do primeiro imunizante 100% nacional, produzido pela Fiocruz, que já deve começar a ser distribuído em fevereiro. Reportagem Raíssa Lopes.
Começou hoje o pagamento de mais uma parcela do Auxílio Brasil.
Este mês foram incluídas no programa 3 milhões de famílias, o que acabou com a fila de pessoas que esperavam para receber o benefício.
O Auxílio Gás, que foi pago em dezembro para famílias atingidas pelas enchentes em Minas Gerais e no Nordeste, também começou a ser pago hoje para beneficiários de outras regiões.
Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, começaram a receber nesta terça-feira a terceira parcela do Auxílio Brasil. O pagamento segue o calendário do antigo Bolsa Família, de acordo com o número de identificação social, o NIS, das pessoas cadastradas. No primeiro dia de pagamentos, foram contemplados os beneficiários de NIS Final 1. O pagamento termina no dia 31 para beneficiários com NIS Final 0. O Auxílio Brasil fez diferença no orçamento da dona de casa Michele Roque, beneficiária do programa, que mora em Americana, São Paulo.
Consegui pagar todas as minhas contas em dia, meu aluguel. Consegui alimentar minha filha.
Com a inclusão de 3 milhões de famílias em janeiro, o Auxílio Brasil registra um número recorde de 17 milhões e 560 mil famílias atendidas. O valor da parcela é de no mínimo R$ 400,00 e o pagamento é feito pelo aplicativo Caixa Tem. O investimento total no programa é de mais de 7 bilhões e 100 milhões de reais. O ministro da Cidadania, João Roma, destacou que além de ampliar a base de beneficiários, o Auxílio Brasil teve reajuste acima da inflação.
O Auxílio Brasil, ele chega mais fortalecido. Ele já no seu início teve o reajuste de 17%, portanto, maior do que esse avanço inflacionário.
Nesta terça-feira, também começou o pagamento do Auxílio Gás para as famílias cadastradas no Cade Único com o NIS Final 1. O calendário é o mesmo do Auxílio Brasil. O novo benefício dá ajuda temporária para que pessoas mais pobres possam comprar o gás de cozinha. O programa vai beneficiar 5 milhões e meio de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de metade do preço médio do botijão de gás de 13 quilos a cada 2 meses. Atualmente, a parcela é de R$ 52,00. De acordo com o ministro João Roma, mais de 100 mil famílias de municípios do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia, atingidas pelas enchentes, começaram a receber o Auxílio Gás no mês passado.
O Auxílio Gás começou a ser pago em dezembro, com foco prioritário nas famílias nas cidades em calamidade das chuvas, e dá sequência agora em janeiro para 5 milhões e 500 mil famílias brasileiras, justamente as famílias que estão na faixa da extrema pobreza.
Outro benefício voltado para inscritos no Cade Único é o Auxílio Inclusão. Ele é destinado a pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, ou receberam nos últimos 5 anos e conseguiram um emprego com carteira assinada, ganhando até 2 salários mínimos. O auxílio prevê um repasse de 0,5 salário mínimo como incentivo para que essas pessoas permaneçam no mercado de trabalho. Para solicitar o benefício, basta acessar o site meu.inss.gov.br, o aplicativo Meu INSS, o telefone 135 ou um dos postos de atendimento. O acesso ao Auxílio Brasil e ao Auxílio Gás é automático para os inscritos no Cade Único que preenchem os critérios. Para saber se tem direito aos benefícios, basta consultar os aplicativos Auxílio Brasil ou Caixa Tem, além do telefone 111. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Já está autorizado o pagamento do Garantia Safra a agricultores que aderiram ao benefício para a safra de 2022-2021.
Por causa da pandemia, vai ser pago aos beneficiários em parcela única.
Vou repetir, 2020-2021. E os agricultores que aderiram ao benefício e não receberem o pagamento na data devem consultar o seu cadastro de inscrição no Sistema de Gerenciamento do Garantia Safra na página do Ministério da Agricultura na internet, em gov.br/agricultura.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo autoriza a saída de Roberto Jefferson para exames em hospital no Rio de Janeiro.
STJ nega pedido de suspensão da pena de ex-deputado condenado por desvios na Assembleia Legislativa do Amapá.
MPF denuncia prática de turismo e pesca ilegal em Arraial do Cabo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo autoriza a saída de Roberto Jefferson para exames em hospital no Rio de Janeiro.
O político deverá ser acompanhado por escolta e retornar ao presídio após a realização dos exames. Patrícia Portales.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou a saída imediata e temporária de Roberto Jefferson do Complexo Penitenciário de Jericinó para realização de exames no Hospital Samaritano, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a médica particular, ele apresenta sintomas de início de trombose, circunstância que exige a realização de exames em unidade hospitalar adequada. O ministro também determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro informe se o hospital penitenciário tem capacidade para tratar Roberto Jefferson.
O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminar em habeas corpus ao ex-deputado estadual pelo Amapá, Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro.
A defesa pretendia suspender o início da execução das penas impostas ao ex-parlamentar em uma das ações penais decorrentes da Operação Eclésia. Fátima Uchoa.
Nesse processo, Edinho Duarte foi condenado a 9 anos de reclusão em regime inicial fechado e mais de 4 anos de detenção no semiaberto, além da perda do mandato. O ex-deputado é acusado de comandar esquema criminoso que teria desviado cerca de R$ 56 milhões em recursos públicos da Assembleia Legislativa do Amapá. Para o ministro Jorge Mussi, não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão urgente do pedido de suspensão do processo contra Edinho Duarte.
MPF denuncia a prática de turismo e pesca ilegal em reserva extrativista marinha de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
3 pessoas foram denunciadas. Maria Somina.
O Ministério Público Federal denunciou um pescador por exercer atividade de pesca com uso de instrumentos proibidos. Outros 2 homens também foram denunciados por turismo náutico ilegal. Segundo o MPF, o pescador foi flagrado durante a operação de fiscalização Sarrico 3, na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, realizando pesca com rede de emalhar nylon, conhecida também como rede de 3 malhos, instrumento proibido pelo Acordo de Gestão e Plano de Manejo da Unidade de Conservação. Os outros denunciados foram flagrados exercendo irregularmente a atividade de turismo náutico na área da Praia Grande, que integra a reserva extrativista marinha de Arraial do Cabo, considerada unidade de conservação federal de uso sustentável.
O juiz do município de Colatina, no Espírito Santo, determinou que o dono de 2 animais envolvidos em um acidente com ônibus indenize a empresa do coletivo.
A empresa alegou que o acidente ocorreu porque o homem deixou os bovinos circularem na rodovia.
O juiz verificou que as provas comprovaram os danos materiais sofridos.
A indenização foi fixada em cerca de R$ 9.800.
Justiça do Acre mantém sentença para que um ente público pague multa por não ter cumprido obrigações em reforma de escola em Rio Branco.
A multa foi fixada em R$ 1.000 por dia de descumprimento da sentença. Ricardo Moreira.
A situação da escola foi levada até o Ministério Público Estadual em 2014. Em 2015, foi realizada uma reforma na unidade, mas algumas irregularidades permaneceram. Um ano depois, um relatório da vigilância constatou problemas que precisavam ser corrigidos, mas a situação não foi totalmente resolvida. E em 2017, outro relatório de vistoria apontou as deficiências da escola. O juiz de primeira instância concedeu ao ente público 120 dias para obter alvará sanitário, apresentar o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e regularizar os serviços da unidade de ensino, mas os documentos não foram apresentados. Por isso, a penalização por meio de multa foi mantida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota em fevereiro pacote para frear preços dos combustíveis. Segundo o relator, medidas podem reduzir em até R$ 3,00 o litro da gasolina. Indicações de autoridades estão na pauta do plenário e de comissões em fevereiro. O país tem recorde de capacidade instalada para geração de energia eólica e solar. Senado aprova incentivos para o setor. Boa noite. A capacidade instalada de geração de energia por fonte eólica e solar no Brasil está em expansão. Em um ano, de janeiro de 2021 a 2022, registrou um aumento recorde para o período em toda a série histórica, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Já no acumulado de 10 anos, o aumento da capacidade instalada de fontes eólica e solar no país foi de 2.562%. E o Senado aprovou um projeto que incentiva o desenvolvimento do setor. O projeto seguiu para análise dos deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Energia Eólica e da Solar Fotovoltaica. O financiamento será feito pela União por meio de subvenção de até R$ 500 milhões por ano ao BNDES. O relator na Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Cunha, do PSDB alagoano, ressaltou os benefícios da proposta.
É um projeto muito oportuno, tendo em vista o aumento constante do custo da energia para o cidadão e também para as empresas. É bem-vinda a promoção de geração limpa e renovável que contribua, inclusive, para uma transição energética do país. Solução possível para se evitar a escassez de oferta, racionamentos ou apagões.
O autor, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, argumentou que crises de energia comprometem o crescimento da economia. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT baiano, elogiou o projeto.
Eu sou um apaixonado pela produção de energia eólica e fotovoltaica. Nem todo lugar você tem linha de transmissão e, portanto, a placa de energia solar ou mesmo uma que seja como eu brinco lá com os baianos, um ventilador gigante daquele já resolveria.
O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados.
Após 20 anos de sanção, o Código Civil Brasileiro necessita de atualizações com leis que garantam, entre outros direitos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O STF já reconheceu a união homoafetiva. A reportagem é de Janaína Araújo.
20 anos depois de sancionado o Código Civil, diversos assuntos relativos ao direito de família vêm sendo definidos conforme garantias constitucionais. A legislação não contempla situações hoje pacificadas a partir de decisões do judiciário, como a união homoafetiva. Atualmente, o Código Civil reconhece como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Sobre o assunto e outras questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, fez um relato no ano passado na Comissão de Constituição e Justiça e falou sobre a dificuldade de garantir direitos para essa parcela da população por meio de lei aprovada no Congresso Nacional.
Essa casa fecha constantemente as portas para a população LGBTQIA+. Prova disso que todos os direitos dessa população não se deram aqui por lei. Direito ao casamento, direito à adoção, direito ao nome social. Nenhum se deu pela via adequada.
Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Foi dado, então, aos homossexuais os mesmos direitos previstos na Lei de União Estável. Em 2013, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça garantiu o casamento homoafetivo no país, determinando que tabeliães e juízes são proibidos de se recusar a registrar o casamento civil e a conversão de união estável em civil entre homossexuais.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, afirmou que não há nada mais importante para o Estado do que a renegociação do Pacto Federativo.
Para ele, fica cada vez mais óbvio que as regras do atual pacto estão extremamente distorcidas. O senador destacou que Santa Catarina pagou 70 bilhões de reais em impostos para o governo federal em 2020, mas o governo transferiu menos de 7 bilhões para o estado.
Para mudar essa realidade, é preciso união e compromisso da bancada catarinense no Congresso Nacional. É preciso também um compromisso com as reformas, com o novo pacto federativo, que é importantíssimo para regular as relações dos estados federados. Se nossa bancada não tiver unida para atingir esse objetivo, certamente nós não vamos conseguir.
Fevereiro já começa com a votação de uma série de indicações de autoridades pelo Senado. Pelo menos 6 indicações já estão previstas para a sessão do plenário, que volta a se reunir no dia 2 de fevereiro. Quem tem mais detalhes é Manuela Moura.
Na pauta do plenário, já está prevista a análise de indicações para agências reguladoras, como a de saúde suplementar, de telecomunicações, do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Também para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Durante o esforço concentrado em dezembro, o Senado rejeitou 2 indicações, a do juiz do trabalho Roberto da Silva Fragale Filho para o Conselho Nacional de Justiça na vaga destinada ao Tribunal Superior do Trabalho e a de Paulo Marcos de Farias para o cargo no Conselho Nacional do Ministério Público. Ainda não foram enviadas ao Senado mensagens com novas indicações. Entre os indicados que ainda precisam passar por sabatinas no Senado, estão nomes para 2 vagas na diretoria do Banco Central e 1 indicação para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. É competência constitucional do Senado a apreciação de indicações de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, Tribunal de Contas da União, de presidente e diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da República e de membros do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, além de outros titulares de cargos, conforme determinado por lei. As sabatinas nas comissões são eventos públicos interativos, dos quais qualquer cidadão pode participar pelo portal E-Cidadania do Senado.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou as altas taxas de juros cobradas pelo sistema bancário do país. Na opinião dela, trata-se de uma extorsão à família brasileira. Zenaide cobrou do Congresso Nacional uma atitude para impedir que o sistema financeiro continue a explorar a renda da população. De acordo com a senadora, o Congresso Nacional detém prerrogativas capazes de controlar essas práticas, aprovando projetos que regulamentem as taxas de juros impostas pelo sistema bancário. E citou como exemplo a proposta de emenda à Constituição que limita os juros dos cartões de crédito, do cheque especial, a 3 vezes a taxa Selic no máximo. Zenaide frisou que a matéria, se aprovada, não irá interferir na política monetária do Banco Central. O Senado vai votar um pacote para estabilizar o preço do combustível já em fevereiro. A repórter Marcela Cunha entrevistou o relator dos projetos, senador Jean Paul Prats. Segundo ele, as medidas têm o potencial de diminuírem até R$ 3,00 o litro da gasolina para o consumidor. Vamos ouvir.
O projeto, que cria um programa de estabilização do preço dos combustíveis, será analisado na retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, também será o relator da proposta que muda a cobrança do ICMS, o principal imposto sobre combustíveis. A estimativa, segundo ele, é que a gasolina e o diesel fiquem até R$ 3,00 mais baratos após a implantação das 2 medidas.
A gente imagina que, diante desse pacote legislativo, o governo federal passe a ter um instrumental para reduzir preços de combustíveis, sim, na bomba, na ponta final. Nos primeiros 40 dias da utilização desses instrumentos, a gente consiga reduzir entre R$ 15 e R$ 20,00 o preço do gás de cozinha e, em relação à gasolina e diesel, entre R$ 2 e R$ 3,00, nos casos mais agudos, o preço dos 2 combustíveis.
De acordo com Jean Paul Prates, os 2 projetos são complementares, já que um cria um colchão de amortecimento contra as oscilações internacionais no preço do barril e o outro garante mais fiscalização e combate à sonegação de impostos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Aumento do fundo de repasse dos municípios foi destaque das votações de 2021.
Lei altera regras de repasses da União para estados e Distrito Federal.
Comissão aprova propostas sobre procedimentos de aerolevantamento.
Boa noite. A CCJ aprovou o projeto que prevê a atualização das regras sobre aerolevantamento, que é o conjunto das operações aéreas de medição, computação e registro de dados de terreno, como explica a matéria da repórter Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece procedimentos e define responsabilidades para a execução do aerolevantamento e do levantamento espacial, sua fiscalização e controle no território nacional. O relator do projeto na CCJ, deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, explica que o objetivo é atualizar as regras.
De acordo com o nosso relatório, entende-se como aerolevantamento o conjunto das operações aéreas de medição, computação e registro de dados de terreno com o emprego de sensores ou equipamentos especializados, que é responsável pela elaboração de mapas digitais produzidos a partir de fotografias aéreas obtidas por drones. Essa proposta vem para atualizar uma antiga lei de 1971.
Já o levantamento espacial é definido como o conjunto de operações de recepção, registro, processamento, interpretação, tratamento ou distribuição de dados, sob qualquer forma, da parte terrestre, aérea ou marítima do território nacional, bem como das águas jurisdicionais brasileiras, oriundos de sensores ou equipamentos instalados em plataforma espacial. De acordo com a proposta, o Ministério da Defesa é o órgão incumbido de autorizar, controlar e fiscalizar o aerolevantamento no território nacional. A fiscalização e o controle do levantamento espacial será feito, segundo o projeto, pela Agência Espacial Brasileira, autarquia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As entidades privadas nacionais que tenham por objeto social a execução de levantamento espacial ou a exploração dos produtos dele decorrentes deverão obrigatoriamente solicitar inscrição na AEB. Em caso excepcional ou no interesse público, a juízo do Presidente da República e ouvido o Congresso Nacional, será autorizada a participação de entidades estrangeiras no território nacional em operações de aerolevantamento e levantamento espacial. A proposta prevê que o descumprimento das normas previstas poderá ser punido com advertência, suspensão temporária, cancelamento de inscrição e multa. As entidades privadas nacionais que executarem clandestinamente aerolevantamento ou levantamento espacial no território nacional estão sujeitas a multa de R$50 mil a R$500 mil. Operar sem autorização legal ou regulamentar ou clandestinamente sensores ou equipamentos de aerolevantamento ou levantamento espacial também poderá ter pena de detenção de 2 a 4 anos. Incide na mesma punição quem entregar direto ou indiretamente a Estado, governo ou entidade estrangeiros sem a competente autorização o produto resultante de operações de aerolevantamento ou de levantamento espacial do território nacional. A proposta prevê prazo de 60 dias para que o Poder Executivo regulamente as normas e revogue o decreto de 1971, que trata de aerolevantamentos. O projeto segue para análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições. Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, critica o financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais e defende a volta do financiamento privado. Na visão dele, os escândalos investigados pela Lava Jato geraram preconceito com relação à doação de empresas para candidatos.
Para Gastão Vieira, com a proibição do financiamento privado, não há outra alternativa a não ser a injeção de recursos provenientes de fontes do Estado. O congressista acredita que a melhor saída, no momento, é mesclar o financiamento público com a doação de empresas.
Não permitiram mais a doação dos empresários, dizendo que isso envolvia muitos escândalos, e agora os que defenderam o financiamento exclusivamente público estão dizendo que essa é uma outra grande bandalheira,
se está desviando recursos de setores importantes, saúde, educação, para financiar campanhas. Se o financiamento é público, os deputados têm o direito de aumentar esse financiamento para dar maior segurança para as suas campanhas. Se tem um empresário que gosta do meu trabalho, que acha que eu contribuo para o negócio dele indiretamente, defendendo boas ideias, defendendo marcos regulatórios, etc., por que ele não pode me ajudar a continuar defendendo minhas ideias?
Paulão, do PT de Alagoas, acredita que a agressividade do processo eleitoral pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do país em 2022. O deputado acredita que o Tribunal Superior Eleitoral deve fiscalizar com rigor as irregularidades durante as campanhas para garantir a proteção do Estado Democrático de Direito e a idoneidade das eleições.
Paulão destaca ainda a alteração no Código Eleitoral que estabelece as federações partidárias. Ou seja, a união de partidos em âmbito nacional. Na visão do parlamentar, esse novo modelo pode favorecer o novo presidente.
Há uma situação nova, que é o novo Código Eleitoral, que modifica sobremaneira, principalmente com a entrada da chamada Federação de Partidos, que aí ninguém sabe qual será o desenho de caráter nacional, já que ele tem um poder verticalizado e vinculante. Isso altera a realidade. Isso fortalece os partidos menores de uma forma programática e um dos objetivos é fazer crescer uma bancada federal que dê sustentação e que tenha sinergia com o poder executivo.
Saúde. Jorge Sola, do PT da Bahia, protesta contra o valor do orçamento do Ministério da Saúde previsto para 2022. Na opinião do deputado, a falta de recursos pode prejudicar a capacidade de investimento do setor, a manutenção dos serviços da atenção primária e o combate à pandemia.
A destruição vem com a PEC do teto dos gastos, a emenda constitucional 95. Os gastos em saúde, dessa forma, apresentaram a menor participação proporcional no orçamento nos últimos 10 anos. Financiamento da atenção primária está estagnado e os recursos adicionais destinados ao combate à pandemia são insuficientes. Os gastos propostos para a saúde não têm evoluído e sua participação no orçamento tem sido reduzida a cada ano. Em termos reais, o valor total em 2022 é similar à proposta de 2012 e 5% menor do que em 2019. E apresenta a menor participação na proposta orçamentária, apenas 3,19%.
Jorge Sola acrescenta que entre 2013 e 2022, o orçamento dedicado a investimentos na saúde caiu 77%, passando a representar menos de 2% dos recursos. Na visão dele, esses dados revelam a falta de compromisso do governo federal com a saúde da população.
Educação. Felipe Barros, do PSL do Paraná, informa que conseguiu viabilizar R$ 2 milhões para a reforma e a adequação dos laboratórios do Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Londrina. O deputado também registra o envio de R$ 1 milhão para o Hospital Universitário da UEL, além de avanços no Instituto Federal do Estado.
No Instituto Federal do Paraná, nós conseguimos fazer com que Londrina seja transformada numa reitoria. E qual que é a consequência disso? A partir de então, Londrina terá autonomia para fazer novos cursos, atender a demanda da nossa cidade. Nós colocamos Londrina na rota educacional do estado do Paraná e conseguimos também que o campus de Paranavaí seja realinhado, seja recolocado dentro de uma categoria maior dos campus do Instituto Federal do Paraná, para que novos cursos também possam ser ofertados.
Felipe Barros também salienta que o Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, no conjunto Parigô de Souza 3, na zona norte de Londrina, será cívico-militar nos próximos meses. De acordo com o parlamentar, essa transformação é uma demanda antiga dos pais.
Esporte. Heitor Freire, do PSL do Ceará, destaca a importância do esporte na vida das pessoas. Segundo ele, além de contribuir para o bem-estar, a prática esportiva é uma das maiores ferramentas de inclusão social e do fortalecimento da autoestima, especialmente em um país ainda com tanta desigualdade como o Brasil.
Heitor Freire também ressalta que muitas vezes as pessoas de baixa renda enxergam no esporte uma oportunidade de crescimento profissional e de melhoria de vida. Praticante de esportes, ele afirma que essa sempre será uma de suas bandeiras como deputado federal.
Sempre acreditei que o esporte não é apenas algo que gera um bom condicionamento físico, mas que a sua prática recreativa, quando bem trabalhada, pode salvar vidas. Eu acredito no esporte como um vetor de cidadania e melhoria da qualidade de vida. Por isso, durante o mandato, venho destinando emendas parlamentares para fomentar a prática esportiva, participando de muitos eventos esportivos como forma de incentivo e ajudando a diversos atletas que nos procuram em busca de alcançar seus sonhos. O esporte é transformador de vidas e uma das minhas prioridades.
Já está em vigor a lei que determina um novo marco regulatório para que entidades filantrópicas tenham direito à imunidade tributária relativa às contribuições para a Seguridade Social. Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, acredita que a medida é uma forma de compensar a importância das comunidades terapêuticas na sociedade.
O Brasil conta hoje com mais de 2 mil comunidades terapêuticas. Juntas, elas atendem diariamente 60 mil pessoas que precisam mudar profundamente o estilo de vida, recuperar a saúde física e resgatar a autoestima que a droga dilacerou. Agradeço aos nobres colegas que, assim como eu, votarem sim ao PLP 184 de 2019 e ajudarem a aprovar a proposta na Câmara. Incluir as comunidades terapêuticas na regra da imunidade tributária não é conceder-lhes um privilégio, é atuar em equipe, em relação a um setor que auxilia o SUS, enriquece os laços sociais e fortalece o Brasil.
Dimas Fabiano observa que, atualmente, as entidades terapêuticas são as únicas instituições que se dedicam ao tratamento de dependentes químicos no Brasil. Para ele, seria uma injustiça não permitir que essas comunidades se credenciassem para ter a certificação de entidades beneficentes de assistência social.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, defende a aprovação de projeto que cria uma pensão para órfãos em virtude da pandemia do coronavírus. Autor da proposta, o deputado ressalta que caberá aos conselhos tutelares de cada município a função de supervisionar e fiscalizar o emprego dos recursos, evitando desvios e garantindo o bom uso da verba pública.
Flávio Nogueira também destaca que a fonte financiadora dos recursos a serem oferecidos será o Fundo Nacional de Assistência Social. O valor será pago até que os beneficiários atinjam a idade de 18 anos. O parlamentar explica a importância da proposta.
Diante do compromisso político com a melhoria das condições sociais e econômicas do Brasil, principalmente com as próximas gerações, apresentei o PL 1305 de 2021, que permite a oferta de um salário mínimo mensal às crianças ou adolescentes em que o pai e a mãe tenham falecido em decorrência da Covid-19. A pensão será entregue à pessoa física e às instituições que cuidam dessas crianças órfãs.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Economia. João Daniel, do PT de Sergipe, acusa o governo Bolsonaro de promover um acordo com os acionistas da Petrobras para lucrarem em detrimento do povo brasileiro. Segundo o deputado, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, o que não justifica a política de preços da estatal baseada no câmbio internacional.
O que nós temos é uma política voltada para os preços internacionais que cobra caro do sangue, suor e trabalho do povo brasileiro para servir aos grandes interesses internacionais dos acionistas, do lucro à custa do povo brasileiro. Uma empresa que descobriu, graças ao governo Lula e ao governo da presidenta Dilma, grandes descobertas das reservas do pré-sal. Nós temos petróleo e gás em abundância, Lutaremos sempre para que a Petrobras seja uma empresa estatal, para que o preço dos combustíveis e do gás tenha um preço compatível com a realidade brasileira e não dolarizada.
João Daniel observa que a venda das refinarias brasileiras, promovida pelo governo, deixa o país dependente da produção internacional, o que também gera aumento no preço dos combustíveis.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, alega que o novo programa do governo, o Auxílio Brasil, vai aumentar a pobreza ao reduzir o número de pessoas que eram atendidas pelo Bolsa Família e pelo Auxílio Emergencial. Na visão do deputado, a política econômica do presidente Bolsonaro pune a população mais pobre.
Nós vamos ter milhões de famílias que não vão receber ajuda nenhuma neste período de pandemia, de desemprego alto e de uma política econômica do governo Bolsonaro que não gera emprego. Então hoje, com mais de 20 milhões de brasileiros passando fome, nós vamos ter agora o aumento de famílias que vão estar passando fome novamente. Por isso, nós precisamos denunciar e, ao mesmo tempo, cobrar de que amplie auxílio emergencial para as famílias, na medida em que este governo, com esta política econômica, não faz com que gere emprego para que as pessoas possam produzir, entendeu? Renda própria e adquirir os alimentos.
Nilton Tato cobra ainda do governo a implementação da lei que prevê socorro financeiro a agricultores familiares prejudicados pela pandemia da Covid-19. Segundo a opinião do parlamentar, essa medida vai impulsionar a produção agrícola e combater a carestia dos alimentos.
Desenvolvimento regional. Estados poderão ter um alívio financeiro, é o que afirma relator de projeto aprovado no Congresso Nacional e já sancionado pelo Executivo. Mais informações na matéria de Silvério Rios.
A Presidência da República sancionou o projeto de lei que altera regras sobre transferências da União aos Estados e ao Distrito Federal vinculadas a gastos específicos. A norma modifica as leis que instituíram o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. O objetivo é assegurar que os valores provenientes de emendas das bancadas estaduais não sejam bloqueados em razão do teto de gastos vigente em cada ente federativo. O relator da matéria na Câmara, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, considera importante a sanção da proposta, que deve trazer um alívio financeiro a estados que tiveram de negociar suas dívidas.
Ela dá aos estados, especialmente, uma condição para que eles possam receber recursos da União através de emendas e possam, inclusive, nos seus orçamentos, gastar, investir recursos oriundos, por exemplo, da venda das suas ações, dos seus ativos em empresas estatais e outras receitas.
Quando analisada na Câmara, a proposta foi aprovada por ampla maioria de 372 votos a 13. Os parlamentares contrários argumentaram que o projeto poderia abrir espaço para estados ultrapassarem o limite do teto de gastos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Uma das propostas mais importantes aprovada em 2021, segundo Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, foi a emenda constitucional que aumenta em 1% percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios.
Pedro Westphalen explica que a União deverá repassar para os municípios 23,5% da arrecadação com o Imposto de Renda e com o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O adicional será depositado no FPM, no início de setembro de cada ano. Os novos repasses já começarão esse ano, informa o deputado.
Em 2022, 0,25. Em 2023, 0,25. Em 2024, 0,50. E a partir de 2025, integralmente, o 1%, que vai significar muito dinheiro nos cofres. Que, aliás, é para onde tem que voltar o dinheiro, que é no município que a vida acontece. Lá que as pessoas nascem, crescem, estudam, fazem as suas vidas e morrem, são nas cidades. Não é no país, nem no estado, é nas cidades. Portanto, é um resgate, uma contribuição deste municipalista, juntamente com todos os deputados que participaram. E com isso, nós estamos aqui com essas contribuições de extrema importância também para os municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.